DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. Boa noite. Vamos aos destaques deste Jornal da Noite. Angola. Governo liberaliza os preços dos combustíveis. Preço da gasolina vai disparar já a partir da manhã. Guiné-Bissau. Faltam pouco mais de 24 horas para o fim da campanha eleitoral para as legislativas. Analistas dizem que foi uma campanha muito pobre.
O povo guineense não conseguiu ouvir da classe política ideias concretas sobre como desenvolver a Guiné-Bissau.
Guineenses em Angola aguardam com expectativa o dia da votação.
É um ambiente de festa, como é do costume na Guiné-Bissau, quando chega essa época da eleição, é uma época festiva.
Enquanto isto, a África do Sul garante que vai extraditar o ex-ministro moçambicano Manuel Chang para os Estados Unidos. António Cascais, aqui no estúdio, deseja-lhe boa sintonia deste programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Mais uma vez, boa noite. E vamos diretamente à Angola, onde o governo anunciou a subida dos preços dos combustíveis a partir da 1 da manhã desta sexta-feira. A gasolina vai passar a custar quase o dobro, passará dos atuais 160 kwanzas para 300 kwanzas o litro. O ministro do Estado para a Cooperação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse hoje em conferência de imprensa que é uma medida necessária, mas há exceções.
O Estado vai continuar a subvencionar o preço de venda da gasolina ao setor produtivo, nomeadamente a produção agrícola e a pesca artesanal. Por outro lado, é importante referir a este aspecto, é que as tarifas dos taxistas e mototaxistas vão ser subvencionadas. Os mesmos continuarão a pagar 160 kwanzas por litro de gasolina.
De salientar que o governo angolano gastou no ano passado 3,5 mil milhões de euros em subsídios aos combustíveis, mais 60% do que no ano anterior, segundo o relatório anual do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Angola é o quarto país do mundo onde é mais barato encher um depósito de combustível, partilhando com a Nigéria o estatuto de maior produtor de petróleo em África, mas importa grande parte do combustível que consome, tendo apenas uma refinaria em funcionamento. O economista angolano Nathaniel Fernandes, que é também membro do governo Sombra da UNITA, onde ocupa a pasta da economia, disse à DW que concorda com a medida de se deixar de subvencionar o combustível em Angola, mas diz que desaprova a maneira bruta e atabalhoada como o governo o fez, apontando os riscos sociais da medida.
É uma subida abrupta. Eu penso que o que o governo deveria fazer era uma retirada do subsídio dos combustíveis mais paulatino, de maneira a que os agentes económicos se habituassem melhor à ideia da subida dos combustíveis.
O governo angolano decidiu, pois, cortar nos subsídios aos preços dos combustíveis, o que poderá ter um impacto na economia e nas vidas dos mais vulneráveis. No nosso Jornal da Manhã, de amanhã, sexta-feira, poderão ouvir a entrevista ao economista e ministro Sombra da UNITA, Nathaniel Fernandes, na íntegra. E vamos à nossa pergunta do dia. Hoje é a seguinte: que impacto tem o aumento do preço dos combustíveis na vida dos cidadãos? Um dos primeiros a responder à pergunta, que já colocamos no Facebook da DW África, foi Brunildo Dias de Luanda. Ele escreve: o diabo perde a rede diante deste governo. Eles pagam combustíveis? Não, senhor. Somos nós que vamos sofrer enquanto eles nem sentirão o peso disto. Respondeu também Renato Bassa de Luanda. Ele diz: com Zé Du estávamos bem melhor do que com o J-Lo. Yeah. Dois dos muitos comentários que recebemos, agora é a sua vez de participar neste nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Guiné-Bissau, a caminho das eleições.
Faltam pouco mais de 24 horas para o fim da campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Analistas ouvidos pela DW África dizem que tem sido uma campanha pacífica, mas muito pobre no que diz respeito ao debate de ideias. Entretanto, começou hoje a votação antecipada. Yankuba Dançó.
Já começou a votação antecipada permitida às forças de defesa e segurança que estarão de serviço no domingo, o dia das eleições legislativas, e a cidadãos que viajam para o exterior em missão do Estado da Guiné-Bissau. Nas ruas, ao eleitorado, multiplicam-se as promessas dos partidos e coligações concorrentes. Durante a campanha, tem também havido alguns ataques pessoais entre os líderes partidários. Para o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, esta campanha eleitoral tem sido muito pobre em termos de debate de ideias.
Porque o povo guineense não conseguiu ouvir da classe política ideias concretas sobre como desenvolver a Guiné-Bissau, como reduzir a extrema pobreza que ganha terreno em todos os dias, como promover e consolidar a democracia, o Estado de Direito.
Contudo, Boubacar Touré elogia a forma pacífica e ordeira como tem decorrido a campanha e sublinha que...
Isso não é uma surpresa, porque a Guiné-Bissau é, neste capítulo em particular, é um exemplo a seguir em África. As nossas eleições foram sempre ordeiras, pacíficas, nunca houve violências nas nossas campanhas eleitorais.
Para as sétimas eleições legislativas no domingo, há 6 partidos estreantes, um deles dirigido por Joana Kopdenyanka, a única mulher a liderar uma formação política nesta corrida eleitoral. Também participam pela primeira vez 2 coligações cujos partidos tinham participado em anteriores disputas eleitorais. Desde 1994, ano da realização das primeiras eleições multipartidárias na Guiné-Bissau, esta é a primeira vez que a ida às urnas para as legislativas acontece no mês de junho e é uma das mais movimentadas de sempre. Ao todo, 22 formações políticas participam na corrida eleitoral. O jornalista Badoukaran Mbenke teme que o ambiente pós-eleitoral não seja próspero para a Guiné-Bissau e defende que
o mais sensato e respeitar a vontade do povo. Apesar da transferência do poder dos governados para os governantes, a soberania popular mantém-se. E essa soberania que o povo vai exercer, a todo custo, devia ser respeitada.
Como é tradicional, os principais partidos vão encerrar a campanha eleitoral em Bissau com a realização de comícios populares em diferentes artérias da capital guineense na sexta-feira. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
E de Bissau vamos para Luanda, onde os guineenses residentes em Angola esperam um processo livre e transparente. A comunidade guineense faz votos de que as eleições de 4 de junho decorram dentro dos princípios da liberdade. Os cidadãos pedem tolerância pelas diferenças e respeito pelos resultados que saírem das urnas. José Adalberto, em Luanda, tem mais detalhes.
A falta de condições logísticas não permitiu o recenseamento dos cerca de 1.500 guineenses que vivem em Angola, o que os afasta da possibilidade de votar nas eleições legislativas de 4 de junho. Mesmo assim, dizem-se atentos ao evoluir da campanha eleitoral. Amadou Diaoura, presidente da Associação dos Guineenses Residentes em Angola, revela que a comunidade acompanha com expectativa os dias que antecedem o sufrágio.
É um ambiente de festa, como é do costume na Guiné-Bissau, quando chega essa época da eleição, é uma época festiva, tipo Carnaval ou Natal, ou Ano Novo. Então, não fugimos à regra aqui em Angola, estamos a acompanhar do jeito que nós costumamos acompanhar na Guiné-Bissau, com muita expectativa mesmo.
Filomeno Pires, residente em Angola há mais de 2 décadas, vê com apreensão o desenrolar da campanha eleitoral no seu país.
Nós estamos aqui a acompanhar todo o processo eleitoral, que já parte de vícios, né? Começa desde a CNE, onde devia ser criado de novo secretariado, porque está caducado. E mesmo a transição do presidente antigo da CNE para o Supremo já diz qualquer coisa.
A campanha eleitoral esteve marcada por constantes ataques pessoais e acusações de falta de transparência, sobretudo dos partidos políticos da oposição. Questionado se esta atitude poderia afetar a afluência dos guineenses às urnas,
Amadou Diaoura
respondeu:
Em princípio, nós não podemos, porque é questão dos políticos, né? É, antes do jogo ou antes da eleição, cada qual tenta puxar essa brasa para a sua sardinha. Mas pá, não podemos ainda tirar conclusões precipitadas a dizer que há indícios de fraudes ou não. Mas o nosso desejo é que isso não aconteça.
Para alguns guineenses, as forças de defesa e segurança do país são uma fragilidade do sistema. Filomeno Pires apela aos militares para que se afastem de atividades políticas e não se deixem influenciar pelos atores políticos.
O povo guineense todo está naquela situação de que os militares devem afastar da política, não deixar os políticos influenciar.
A residir em Angola há mais de 10 anos, Mirza Cristóvão apela aos seus concidadãos para que façam escolhas sábias. Aos partidos políticos concorrentes nas eleições legislativas, pede para que respeitem os resultados e saírem das urnas.
Que o povo guineense vota com sabedoria. Quem ganha, manda com inteligência. Quem pede, respeita quem ganha a eleição. Isso é mais importante. Quando nós ouvimos respeito, mesmo dentro de uma família, dentro de uma casa, onde não tem respeito, existe confusão. Ninguém respeita ninguém.
DW, José Roberto.
DW Notícias.
Em Moçambique, os enfermeiros estão em greve. A Associação dos Profissionais de Saúde de Moçambique diz que há muita adesão. Um terço dos enfermeiros e outros profissionais de saúde terão aderido à greve de 25 dias. De visita à cidade da Beira, o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, confirmou que é notória a ausência de profissionais de saúde em vários hospitais moçambicanos e apelou ao diálogo.
Registram-se, sim, temos que reconhecer isso, algumas ausências de alguns profissionais de saúde, mas no cômputo geral, o trabalho nas unidades sanitárias está a funcionar. Ninguém pode ir à greve se estiver doente. Quem está doente há de estar no hospital. Portanto, queremos apelar aos nossos colegas a respeitarem o lema do Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
Os enfermeiros moçambicanos protestam contra a falta de material de trabalho e os baixos salários e não excluem a possibilidade de prolongar o protesto. Ainda em Moçambique, o governo anunciou hoje, na cidade da Beira, subsídios para famílias carenciadas terem acesso a redes de abastecimento de água em 4 províncias do centro e norte do país. As cidades da Beira e Dondo, em Sofala, Pemba, em Cabo Delgado, Nacala, em Nampula, Tete e Moatize, na província de Tete, serão as primeiras beneficiárias. E em Angola, o presidente João Lourenço defendeu hoje maior rapidez no acantonamento das forças rebeldes congolesas do M23 para evitar o regresso às hostilidades na República Democrática do Congo. Luanda recebe no próximo sábado uma cimeira extraordinária da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos.
DW Deutsche Welle.
Vamos agora à África do Sul, onde se garante que vai ser extraditado o ex-ministro moçambicano Manuel Chang para os Estados Unidos. É o que consta numa notificação enviada ao Tribunal Constitucional da África do Sul, citada pela imprensa. Laiana Janu com os detalhes.
Ainda não se sabe ao certo quando Manuel Chang será encaminhado para os Estados Unidos, mas o governo da África do Sul garante que vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional e extraditar o ex-ministro moçambicano, acusado de ser uma peça-chave no escândalo das chamadas dívidas ocultas. Chang teria autorizado em segredo as dívidas de 2,5 mil milhões de euros. O antigo governante é suspeito nos Estados Unidos de conspiração para fraude eletrônica, conspiração para fraude com valores imobiliários e lavagem de dinheiro. Benilde Nhalivilo, do Fórum de Monitoria do Orçamento, acredita que os depoimentos de Chang nos Estados Unidos podem trazer dados novos sobre o caso.
Nós achamos que ele é uma pedra importante no esclarecimento de várias informações que nós ainda não temos até agora.
Em 2019, o júri norte-americano ilibou o cidadão libanês Jean Bustani num julgamento ligado ao mesmo caso. Os advogados de Bustani questionaram, na altura, o julgamento nos Estados Unidos, um país que Bustani nunca tinha visitado. O Departamento de Justiça argumentou que investidores norte-americanos teriam sido defraudados em milhões de dólares no escândalo. Benildo Inhalivilo insiste que, apesar da ilibação de Bustani, há pontos que continuam por esclarecer.
Temos expectativas ainda e nós vamos até o fim, até conseguirmos que, de fato, as nossas dúvidas sejam esclarecidas.
Baltazar Fael, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, também concorda com a extradição de Chang para os Estados Unidos, apesar de, entretanto, ter sido aberto um processo contra Chang em Moçambique.
De fato, funciona como uma lição para a justiça moçambicana, porque demonstra, de alguma forma, o descrédito que os outros países têm sobre a forma como a justiça é feita em Moçambique. Então, isto é um alerta, uma chamada de atenção sobre a necessidade de termos uma justiça mais independente, um judiciário que não responde a pressões políticas, mas que se pura e simplesmente singe aquilo que a lei diz, a consciência daqueles que têm que aplicar a lei.
O ex-ministro das Finanças de Moçambique está preso na África do Sul desde 29 de dezembro de 2019. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, a caminho dos Emirados Árabes Unidos. O governo sul-africano disse na semana passada que estará a aguardar instruções da Interpol para encaminhar Manuel Chang para os Estados Unidos. Laiana Janu, DW.
DW Notícias.
No Senegal, centenas de jovens saíram hoje às ruas em várias cidades senegalesas após o líder da oposição, Ousmane Sonko, ser condenado a 2 anos de prisão por corrupção de menores, um veredicto que o impedirá de concorrer às próximas presidenciais. A Comunidade da África Oriental prolongou o mandato do contingente destacado no leste da República Democrática do Congo até 8 de setembro, após críticas de Kinshasa sobre a coabitação entre aqueles militares e os rebeldes do movimento M23. Dois deputados pró-democracia de Eswatini, antiga Suazilândia, foram hoje condenados por terrorismo e assassínio num caso ligado aos protestos contra o regime que abalaram em 2021 este país, a última monarquia absoluta em África. E no Uganda, o presidente Yoweri Museveni defendeu a recém-aprovada lei anti-homossexual, uma das mais duras contra esse coletivo no mundo, apesar das ameaças de corte de ajuda e sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta do dia. Era a seguinte: que impacto tem o aumento do preço dos combustíveis na vida dos cidadãos? Falávamos, obviamente, em Angola, onde a partir de amanhã o preço da gasolina quase duplicará. Florinda Balanga, de Luanda, diz: feliz dia das crianças a todos os políticos de Angola, porque eles nos governam de forma infantil, como se estivéssemos numa creche. Levi Manzaila, do Ambo, diz: automaticamente baixou o salário, subiu o custo, ou melhor, piorou o custo de vida e a penúria foi instalada aqui no meu país. Rosério Ntepa escreve-nos de Xemba, Sofala, Moçambique. Ele diz: tem um impacto muito negativo na vida do pacato cidadão angolano. O que está acontecendo nos países africanos é muito estranho. As gasolineiras e os combustíveis sobem preços constantemente e os líderes africanos e estadistas veem isso no ânimo leve. Bije Matumona, de Luanda, escreve: na minha opinião, não seria isto, mas o que podemos fazer? Já foi aprovado. Não nos esqueçamos. Já com o IVA também foi a mesma coisa. Eliseu Mungongo, do Ambo, só mostra a falta de empatia que esses senhores têm. Os deputados nem sequer pagam o tal combustível, mas, como sai do bolso do cidadão comum, não tem problemas para eles. Sou a favor de uma grande manifestação. Nicolai Rey, de Luanda, diz: aqui nunca se tratou de vantagens para o povo, é apenas despesas para o povo. Com esta mensagem termina este Jornal da Noite, nesta quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Despede-se António Cascais. Boa noite.